Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Jaime Kopke, da Almet, apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas num mundo cada vez mais digital.
Bem-vindos a mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast. Quem já tem ouvido alguns dos nossos episódios sabe que nós temos aqui um foco que é ajudar as empresas B2B a criar marcas fortes para competir num mundo cada vez mais digital. E nesse sentido, embora com ângulos muito diferentes, nós temos insistido sempre em alguns temas que voltam sempre aqui às conversas. São criação de marca, a importância de ter um posicionamento diferenciador, de partilhar conhecimento e de usar o digital sem nos limitarmos a ele. E hoje nós vamos falar com uma pessoa que, para todos os efeitos, personifica cada uma dessas coisas, cuja trajetória é uma verdadeira aula sobre tudo isso. Eu estou a falar da Sandra Alvarez, que é General Manager da PHD Media, e que, enquanto veio desenvolvendo uma carreira de muito sucesso em empresas de referência, foi criando a sua própria marca, enquanto thought leader, enquanto líder empresarial, influenciadora no mundo dos negócios, ou como nós quisermos chamar. E fez tudo isso construindo uma visibilidade muito baseada na partilha de conhecimento, no digital, mas também nos livros, participando em eventos e não só. Por isso, eu estou muito entusiasmado com esta conversa, em que acho que vou aprender muito e quem nos ouvir também. Olá, Sandra, bem-vinda. Obrigado pela disponibilidade aqui para participar do podcast. Vou começar por pedir que se apresente e que fale brevemente do seu percurso profissional.
Olá, Jaime, muito obrigada também pelo convite e muito obrigada por esta descrição. Não mereço seguramente, mas adorei. Muito obrigada. Começo então por fazer uma breve descrição sobre mim. A minha base de formação é economia, portanto eu estudei economia, mas na realidade eu sempre gostei de marcas, sempre quis trabalhar com marcas, portanto estudei economia para ter assim, uma base de suporte que eu considerei que era mais abrangente. Eu neste momento tenho mais de 25 anos de experiência profissional, dos quais os últimos 15 anos têm sido dedicados à gestão pura e dura, porque ao longo dos últimos 15 anos tenho sido diretora-geral, CEO de empresas. E eu fui fazendo a minha carreira profissional tendo em atenção o facto de gostar de marcas e de querer saber analisar as marcas pelas várias perspectivas. E por isso, ou seja, não tenho feito sempre só no âmbito da gestão, mas também do marketing, da publicidade, das vendas, da mídia, da comunicação. Portanto, tenho trabalhado em várias empresas e em várias agências, cobrindo estas áreas todas. Um bocadinho para hoje em dia eu poder quase dizer, se quiser falar de uma marca, sei falar sobre uma marca nas várias perspectivas e não apenas numa delas, ou só o marketing, ou só a publicidade. E por isso eu acho que esse percurso tem acrescentado bastante naquilo que é a minha forma de olhar para as marcas, sejam elas pessoais ou sejam elas marcas que não são marcas pessoais. Portanto, tenho feito um bocadinho este percurso sempre assim à volta das marcas. Pronto, como disse, nos últimos anos, nos últimos 15 anos, tenho estado à frente de empresas, sendo que nos últimos 8 estou então à frente da PHD, que é uma agência do grupo Omnicom, não é? Um dos maiores grupos de comunicação mundiais. E é assim um resumo da minha parte profissional.
Sandra, nós, exatamente porque você tem tem tido um campo de atuação tão abrangente, nós poderíamos, nesta conversa, falar sobre muitas coisas. Poderíamos falar sobre marketing digital, sobre marcas, sobre mídia, mas eu achei interessante e útil, exatamente pelo perfil bastante particular que eu abordei na descrição, que você tem, trazer para a conversa esse lado da construção de uma marca pessoal e de uma marca pessoal com muito impacto no que nos interessa, que é o B2B, ou seja, uma marca pessoal no âmbito dos negócios. Não é uma... nós aqui até conversamos com alguém, que por acaso é uma pessoa muito ligada a mim, que é o meu filho, e tem uma marca pessoal num âmbito completamente diferente e que eu achei que era interessante trazer para a conversa. Mas aqui ainda vem mais a propósito do B2B. Então, como eu tinha dito, você, além de ter gerado muito valor para as empresas onde tem trabalhado, foi construindo a sua própria visibilidade de uma forma que, pelo menos quando vista de fora, de um observador externo, parece muito deliberada, muito consciente, muito intencional. Eu queria confirmar que foi assim e perguntar qual foi a motivação para isso, para trabalhar essa visibilidade própria do jeito que você tem feito.
Eu acredito, sinceramente, que as coisas devem ser pensadas e planeadas antes de avançarmos para a ação, não é? Para pô-las em prática. E de todo este caminho à volta de marketing e de marcas, nós vamos percebendo como é que as coisas funcionam, sejam elas aplicadas às marcas, sejam elas aplicadas às pessoas, porque na verdade acaba por poder ser semelhante. E eu, um bocadinho, não estou a dizer que tudo o que eu faço é de pensar, ah, agora não posso fazer isto, eu posso fazer aquilo. Não, mas eu acho que há uma construção inicial e um pensamento inicial que deve ser tido, seja do ponto de vista da construção dessa tal marca pessoal ou de uma marca de uma empresa ou qualquer outra marca que estejamos a trabalhar. Nós sabemos que neste mundo digital, uma vez feita alguma coisa ou passada alguma imagem que não é aquela que nós queremos passar, isso vai ficar para sempre, não é? Que é muito difícil de apagar. Portanto, eu acredito que as coisas devem ser pensadas antes, estruturadas e então postas em ação. É um bocadinho como quando estás a construir uma casa, não começares a construir a casa pelo telhado, não é? Vais começar a construir pelas fundações para depois chegares àquilo que tu queres que seja a tua imagem. E quando tu estás a pensar na tua imagem, como em qualquer marca, pensas naquilo que é a tua identidade, certo? E como é que eu vou pegar nestes pilares e nestes pontos que são a minha identidade, como é que eu vou passá-los para aquilo que é a minha imagem e aquela imagem que eu quero passar, obviamente, transparente, honesta, com todos esses valores por trás, porque é nisso que eu acredito. E, portanto, foi um bocadinho essa construção. Portanto, se eu quero obter conhecimento, se eu quero partilhar conhecimento, construo nesse sentido. Se eu quero ter essa imagem dessa pessoa que dá aulas, que escreve livros, que está à frente de uma empresa, que se preocupa com os temas da empresa, estou a falar de muitas, na maior parte dos casos, eu estou a falar de temas relacionados com aquilo que é o meu core business, não é? Neste caso, com mídia, com marketing, com tudo aquilo que são as áreas digitais. E, portanto, obviamente que eu escolho os conteúdos que eu quero partilhar de acordo com aquilo que é a imagem que eu quero passar, porque nós sabemos que, por muito que nós queiramos tenhamos uma determinada identidade, se nós depois não construirmos tudo o que fazemos de maneira que isso gera a nossa imagem, as coisas não vão acontecer dessa forma, não é? Se nós dizemos uma coisa e fazemos outra, as coisas não vão resultar como nós queríamos que elas resultassem. E é um bocadinho aquela aprendizagem que tu também tiras até das marcas, como trabalhaste, e vês dares este espaço e as coisas resultarem bem, então aplicas também àquilo que é a tua. Ai, eu não penso dessa forma, então, ou seja, a minha marca pessoal, eu não penso isso assim, mas na realidade, quando estrutura aquilo que eu vou partilhar, claro que tenho isso em mente, não é? Não, quando digo não penso, é, eu diariamente penso, eu vou partilhar este conteúdo, onde é que isto. Faço essa análise diária e constante, mas claro que tenho por trás aquilo que eu quero passar como a minha imagem. Portanto.
Então, essa intencionalidade, esse pensamento estratégico
Sim, existe.
existe. Agora, a minha pergunta sobre a motivação vem também da constatação de que muitos gestores, alguns gestores simplesmente não se preocupam com isso, e outros têm até uma preferência, um caminho que é o contrário. Ou seja, preferem, e eu tenho alguns clientes assim, quer dizer, que o CEO é preciso estar a convencê-lo a estar no LinkedIn, por exemplo, porque de preferência ele não quer, porque de alguma forma prefere se manter discreto. É quase como se houvesse um conflito entre a construção dessa visibilidade pessoal e a construção da marca, da empresa, para a qual ele trabalha. Né? E eu queria confrontar isso com o caminho que você escolheu, que claramente não é esse, né? É trabalhar também a sua visibilidade pessoal, Mas em que medida estas duas coisas se conectam? Quer dizer, em que medida a visibilidade do gestor, do decisor, é um ativo na empresa onde ele trabalha que também vale a pena cultivar?
Assim, eu acho que as empresas e os próprios gestores terão que em conjunto tomar essa decisão. Há as duas hipóteses, haver uma conexão maior ou menor. De qualquer das formas, sempre que um gestor está à frente de uma empresa, é óbvio que aquilo que o gestor faz impacta a imagem da empresa, não é? E portanto, e por isso é que existem inúmeras regras, inúmeros manuais do que é que não é só o gestor, qualquer uma das pessoas pode e deve fazer relativamente àquilo que é o seu comportamento, não é? E que de alguma forma pode impactar, e que pode impactar a empresa. Agora, eu não acho que hajam decisões únicas, no meu caso, e neste caso em concreto, de desenvolvimento desta agência, para a qual eu vim há 8 anos atrás, e na realidade não tinha muita visibilidade nesse momento, eu optei por construir uma imagem conjunta e associada, não é? Na realidade, a minha imagem foi crescendo com a imagem do crescimento da PHD, o que é bom e o que é mau. Atenção, tem partes boas e tem partes más. Tem a parte boa, que enquanto eu estiver na PHD, estiver ligada à PHD, existe esta conexão e este crescimento conjunto, um dia que nós nos dissociemos, sem nenhum problema, porque isso faz parte, não é? Pronto, pode não ser tão bom para um lado ou para o outro. Agora, eu acho que isso são decisões que se tomam de uma forma pensada, estruturada, antes de se avançar, como eu há pouco dizia. E a nossa decisão foi fazer desta forma, porque achámos que essa construção era boa para o crescimento da marca, neste caso da marca PHD. Não nos podemos esquecer que a PHD é uma agência que presta serviço, é uma agência que sistematicamente procura novos clientes, que portanto, faz muito new business. Portanto, esta visibilidade, quer da marca PHD, quer neste caso associada a mim, é boa no sentido do negócio. Achámos que isso poderia construir no sentido do negócio. E essa foi a razão pela qual se optou por fazer assim. Agora, não há regras que é bom que é mau. Depende muito das empresas, depende da notoriedade logo que ambas as marcas têm no início, quando se juntam, não é? Pode não ter interesse fazer-se dessa forma. Pode ser preferível manter-se separado. Agora, é importante que se tenha a noção que tudo o que o líder de uma empresa, ou gestor de uma empresa faz, tem impacto, obviamente, tem impacto na marca. Tem que ter essa noção, inclusive é o que faz, muitas vezes, do ponto de vista pessoal, não é? Não tem que ser só de um ponto de vista profissional. Profissional é óbvio, mas mesmo de um ponto de vista pessoal. E por isso é que temos que ter algum cuidado na forma como nos expomos e tomar a decisão do que é que vamos expor, o que é que não vamos expor, ter isso consciente. Não tem mal expor mais ou menos, tem que ter consciência daquilo que vão ser as consequências e assumir essas consequências. E, portanto, não defendo que deva ser assim ou que deva ser mais separado. Defendo que cada caso é um caso, deve ser analisado e perceber-se o que é que é melhor para ambas as partes.
Isso é interessante. Com essa consciência que você referiu, de que se a gente leva a marca, entende a marca, num sentido lato, o gestor tem uma marca, quer ele queira, quer não. Né? Então, convém haver essa intencionalidade na gestão dessa marca, mesmo que seja para manter um low profile, por uma razão qualquer.
Claro.
Sendo que aqui o meu viés, claramente, é no sentido de que isto é uma oportunidade que muitas empresas business to business, e eu estou falando das business to business porque é o target que nós queremos cultivar, mas que é uma oportunidade que muitas vezes as empresas desperdiçam. Né, trabalhar a visibilidade dos seus gestores. No seu caso...
Eu concordo contigo. Atenção, eu concordo contigo e acho que isso efetivamente é uma oportunidade. Agora também tem que se respeitar aquilo que é a posição do gestor. Há pessoas que até pelo seu feitio não se sentem confortáveis com essa exposição. E por isso eu acho que isso deve ser respeitado, porque provavelmente se estiverem a fazer de uma forma que não é natural, honesta, transparente, isso vai-se notar. Então é preferível, então, não fazer. E, portanto, eu acho que tem que se respeitar ambas as partes.
Claro, no seu caso, quer dizer, quando você referiu esse pensamento estratégico que teve no início, evidentemente que ele foi possível dessa maneira, porque havia uma apetência para fazer isso, né, jeito para fazer isso,
Gosto, havia disponibilidade, né? gosto, exatamente. E havia uma consciência de que trabalhando dessa forma ajudaria a construir uma marca, que neste caso era a marca PHDI, que não tinha ainda muita visibilidade no nosso mercado, apesar de ser uma marca que já existia em mercados, portanto, debaixo, obviamente, da umbrella da Omnicom, mas em Portugal não tinha ainda essa visibilidade. Então, considerámos que fazer essa associação era positivo para a marca e fizemos dessa forma. Agora, eu tive, obviamente, de estar disponível para isso, não é?
O que também significa um investimento pessoal, do qual a gente poderá falar um pouquinho também, se tiver tempo. Mas isto também, só para moral da história também aqui, e como qualquer marca, a marca pessoal tem que partir de uma autenticidade. Eu não posso construir uma marca com base numa empresa que eu não sou, assim como eu não posso construir uma marca pessoal com base numa pessoa que eu não sou.
Eu não sou, né? Claro.
Tem que partir daí. Mas então, indo para o seu caso pessoal, essa construção da sua visibilidade teve sempre como base, até onde eu consigo ver, partilha constante de conhecimento, ou se a gente quiser falar de conteúdo, né, conteúdo de diversas formas, o que é uma típica boa prática B2B, uma coisa que a gente recomenda sempre, que é a maneira provavelmente mais óbvia de criar uma marca consistente. E é uma abordagem, no seu caso também, omnichannel, quer dizer, multichannel pelo menos, né? E é outra boa prática, porque você tem uma presença digital forte, e por livros, e está na academia, dá aulas, e está nos eventos. Pode falar um pouquinho dessa característica do papel de cada um desses canais nessa sua construção de marca pessoal?
Claro, claro que sim. Claro que sim. Se calhar até volto um bocadinho atrás, para justificar e para perceber um bocadinho o que é o meu pensamento quando partilho determinados conteúdos. Eu desde muito cedo tomei uma decisão na minha vida, que eu diria que se calhar é a mais importante, e tem muito a ver com a minha parte de pessoal e de carreira. Quando digo pessoal é ter família, ter filhos. Eu tenho vários filhos, tenho 4 filhos e mais 3 enteados, tenho carreira, e depois isto um outro pilar que eu já explico, tem mais a ver com o desenvolvimento e com a partilha. E eu desde muito cedo tomei essa decisão que não ia deixar nenhuma delas para trás e, portanto, iria continuar em frente. Eu tenho imenso orgulho nisso e, portanto, eu quando penso o que é que eu quero que seja a minha imagem, que está baseado naquilo que é a minha identidade, eu escolhi, eu tenho tipo estes 3 pilares. A vida pessoal, não é? A minha vida profissional, e este terceiro pilar tem a ver com eu ganhar conhecimento e partilhar conhecimento. E, portanto, desta forma, eu decidi que quando vou partilhar, posso partilhar em qualquer um destes 3, porque estes 3 são quase a minha base, não é?
A identidade.
Exatamente, é a minha identidade. E, portanto, todas estas áreas que tu referiste, o facto de escrever livros, participar em eventos, dar aulas, encaixam neste terceiro pilar, que é o de criar, ou seja, obter conhecimento e partilhá-lo. Não, nesse e na parte profissional, porque obviamente que este tipo de conteúdos que eu partilho são conteúdos muito relacionados com aquilo que eu faço diariamente. Mas isto também é a parte pessoal, que eu também partilho, não no LinkedIn, mas noutras redes. Porquê? Porque a minha imagem, obviamente, eu quero que seja transparente e eu quero que mostre aquilo que eu sou exatamente. Portanto, eu partilho estes conteúdos a estes 3 níveis. Portanto, sempre, sempre baseados naquilo que é o meu core business, não é? No sentido profissional, que é a mídia, o marketing, toda a parte comercial, vendas, gestão, portanto, todas essas áreas. E depois, obviamente, ou seja, onde é que me ajuda? Eu uso, por exemplo, as redes sociais para fazer este tipo de partilhas, mas também uso os eventos, as aulas, ok? Onde partilho os mesmos tipos de conteúdo. Portanto, dá a sensação não, porque não é por acaso, que tudo se junta, tudo, ou seja, tudo constrói no mesmo sentido. E eu penso exatamente dessa forma. Eu vou-te dar um exemplo concreto. Eu lembro-me, há um tempo atrás, que eu tinha definido como objetivo para a agência que eu queria que a agência fosse, que a PHD se percebesse. A PHD é uma agência que é, ou seja, cujo seu principal ponto de diferenciação tem a ver com planeamento estratégico. E eu queria que também houvesse uma ideia de que a pegada também é efetivamente uma agência criativa, naquilo que é a criatividade de meios. Então, aquilo que eu decidi, durante um tempo, eu iria estar a comunicar conteúdos relacionados com criatividade. E eu fiz isso durante um tempo, não me lembro, agora já há 6 meses, eu disse, agora todos os conteúdos que eu vou partilhar no LinkedIn têm a ver com criatividade. E trabalhei nesse sentido esses conteúdos, e partilhei esses conteúdos de criatividade. Para quê? Para associar exatamente esse tema da criatividade à minha pessoa, que na realidade já está de alguma forma associada, porque eu trabalhei também vários anos em agências de publicidade, mas também à PHD. E, portanto, isto para te responder o quê? Sim, eu penso nas coisas e sim, vou partilhar aqueles conteúdos que eu acho que são interessantes para construir aquilo que eu quero passar em termos de imagem. E, portanto, partilho os temas das aulas. Eu sou coordenadora de um curso de e-commerce, claro que partilho os temas sobre e-commerce. Portanto, e não só as aulas que eu dou, mas também uma questão que eu acho extremamente importante e que eu acho que é mesmo importante no nosso mercado, que é o tema do lifelong learning. É a pessoa continuar sempre, sempre a aprender. E eu faço isso, na realidade, eu não falo só sobre isso. Eu faço isso.
É muito difícil falar só sobre isso se a pessoa não está constantemente a aprender, né? Porque depois chega um momento em que, quer dizer, chega muito depressa o momento em que não há nada para falar, se a gente não estiver aprendendo constantemente.
Claro, claro. Mas eu digo que mesmo é de um ponto de vista académico, porque imagina, como eu também dou aulas, também tenho esse componente. Para mim também é importante dar aulas e para ser coordenadora de cursos. E, por exemplo, eu fiz a licenciatura, depois fiz uma pós-graduação, depois fiz um mestrado, estou a fazer o doutoramento. Portanto, ou seja, eu tento, tudo constrói para o mesmo, não é? Não, não são coisas assim dissociadas, tudo constrói para essa mesma imagem, ou dessa marca pessoal, se lhe quiseres chamar assim. Mas sim, as coisas, respondendo, sim, as coisas são pensadas, sim, são estruturadas e o que tento é que efetivamente tudo construa nesse sentido. Deixa-me só acrescentar aqui uma coisa que é, eu e a Carolina, nós lançámos agora recentemente um livro, e não sei se me vais falar sobre isso, eventualmente sim, mas nós já tínhamos lançado outros dois livros antes, um deles que é exatamente sobre a presença, chama-se mesmo, o livro chama-se Ser Digital, como criar uma presença online marcante. E nesse livro, o segundo livro que nós lançámos, que é exatamente sobre isto que nós estamos aqui hoje a falar, que é, seja de um ponto de vista pessoal, seja de um ponto de vista, aplica-se a tudo. Uma marca grande, uma marca pequena, uma marca business to business, uma marca business to consumer. Há uma série de... Há quase uma estrutura de pensamento que deve ser tida em conta para se criar essas marcas e para ter presença... Ou seja, essas marcas... Ou seja, para ter presença online, criando esta construção de marca, que não varia assim tanto sobre aquilo que nós aprendemos sobre as marcas, não é? Sobre a identidade, a credibilidade, o storytelling, a autenticidade. Portanto, todos estes temas... Nós sabemos que são importantes, muitas vezes aplicamos quando estamos a trabalhar com as marcas, mas depois esquecemos de nos aplicar quando estamos a pensar em nós. E eu, pronto, eu tento que isso não aconteça, não é? Tento aplicar para os dois lados.
Então, ainda bem, já tem aqui alguns fios que você trouxe que a gente vai tentar desfiar aqui um pouquinho mais. Ainda bem que falou nos livros, porque o que eu... Você, como disse, é autora de... São três, né? São três
são
livros
da
Carolina Afonso. Primeiro é o Ser Blogger, depois foi o Ser Digital, de que acabou de falar, e há um que foi lançado recentemente, que é o Liderar.
Sim.
Que, pelo que eu entendi, eu não li o livro ainda, mas tem a particularidade de beber muito, não só a vossa experiência profissional, mas também mais a vossa, mais do que os outros, a vossa vida pessoal, né? Você já falou um pouquinho de como estas coisas para você não são separadas, não há essa, há uma, mesmo uma preocupação de integrar, de fazerem, convergirem para a mesma, digamos, estratégia pessoal, mas em termos de exposição, é outra questão que para algumas pessoas pode não ser óbvia. E eu queria saber por que é que no seu caso achou que era interessante, útil, importante fazer isso? E tentando generalizar um pouco mais para um decisor, em que circunstâncias pode ser útil, importante, interessante trazer a vida pessoal para o palco?
Sim. Sim, obrigada por referir os três livros, sim, é verdade. E este último livro é um livro que nós pensamos bastante, ao contrário dos outros, são livros mais técnicos e para nós é relativamente fácil escrevê-los, não é? Este terceiro foi um livro que nós pensámos bastante e ponderámos bastante, até porque surge sempre aquela vergonha, quase neste caso nem é alheia, é a própria de pensar, mas quem é que quer saber como é que eu faço ou como é que eu deixo de fazer? Então há sempre aquela dúvida, alguém interessado em saber sobre isto ou não? Porque este livro, este terceiro livro, Liderar, tem realmente uma componente muito pessoal, é muito como é que nós lidamos com cada um daqueles temas. E já te falo da questão pessoal e profissional que me colocaste. E, portanto, foi um livro que nos demorou mais tempo, não digo a escrever, porque a escrever também fomos relativamente rápidas, mas a pensar se o devíamos ou não lançar. E optámos por lançar e vou-te explicar porquê. Porque nós, quer uma, quer outra, temos sempre muitas pessoas a questionarem-nos, mas como é que vocês conseguem, como é que vocês fazem, como é que organizam o tempo, como é que fazem em termos de decisão, pronto, N temas. E como que esperámos aqui há alguns anos a pensar, mas vão continuar a perguntar ou foi só aconteceu por acaso? Mas não, as pessoas continuaram a perguntar, portanto nós optámos por fazer esta quase um bocadinho de exposição de como é que nós fazemos e como é que nós somos, como é que pensamos, não é? E este livro é muito isso, este livro tem muitos testemunhos nossos pessoais em que dizem, nesta situação nós lidámos com esta decisão difícil e o que é que sentimos, como é que decidimos, como é que fizemos, pronto, com essas consequências é que isso teve, nós expomos isso. E nós somos duas pessoas que, quem nos conhece às duas, ou quem vê de fora, até parecemos pessoas parecidas e que atingimos realmente na nossa carreira lugares semelhantes, mas na forma como lá chegamos somos muito diferentes, é engraçado. E, por exemplo, enquanto eu opto por expor a minha parte também pessoal, a Carolina é uma pessoa muito mais reservada em relação à parte pessoal. E está bem, também, não tem problema nenhum. Pronto. O que é que eu acho? E porquê é que eu exponho mais a minha parte pessoal? Porque eu acho que as pessoas... Eu não consigo ser só metade de uma pessoa. Eu sou um todo. E a mim, como a minha parte pessoal traz-me imenso orgulho, eu não vejo razão nenhuma para não... Não é expor detalhes, obviamente. Não expor do modo normal. Imagina, o meu filho... tira um mestrado, faz um mestrado, ou minha filha acaba a licenciatura, ou seja, e eu até posso, por exemplo, fazer um post no LinkedIn sobre isso, porque eu acho que isso é sermos pessoas normais, e isso para mim faz sentido, ok? E por isso eu não tenho nenhum tema em expor determinados temas da minha vida pessoal, que estão essencialmente relacionados, obviamente, com os meus filhos e com essa, mais com essa componente, às vezes até também com a componente educativa, não é? Porque, mais uma vez, vai linkar com tudo o resto, eu também tenho uma filha mais pequena e essa às vezes expõe algumas coisas dela, que não, noutras redes sociais, não no LinkedIn, que tem mais a ver com o nosso dia-a-dia, porque eu para mim, eu sou uma pessoa única, não é? Sou um todo e eu defendo também uma coisa que é, em vez do work-life balance, eu defendo uma coisa que é o work-life integration. Eu acho isto, com o evoluir da vida e com termos tantos temas para gerir ao mesmo tempo, acho que a integração, no meu caso, faz muito mais sentido do que, imagina, eu trabalhar das 9 às 6 e a partir daí desligar-me e não, para mim isso não faz sentido, porque isso para mim não vai funcionar, porque há momentos do dia em que eu preciso dar atenção a um tema que é um tema meu privado. E, portanto, e faço, sempre preciso. E, portanto, esta integração, para mim, é o que faz sentido, a todos os níveis. E para eu ser honesta, e para ser honesta com quem eu estou a expor, cada vez que faço uma partilha, não é? Estou a expor com outras pessoas, para mim faz sentido tudo. Mas como te digo, há pessoas que são diferentes. Por exemplo, a Carolina opta por não expor tanto a vida dela pessoal,
Não
nomeadamente mais
percebo.
em relação aos filhos, mais em relação até aos filhos. Ok? Portanto, são estratégias diferentes.
Mas eu acho muito interessante essa sua visão. Acho que a gente até podia ser mais radical e dizer que dividir em work e life não faz sentido, porque o trabalho faz parte da vida e na vida nós estamos sempre a trabalhar. Quer dizer, se eu tenho uma família, os temas de liderança, de gestão e de comunicação estão sempre presentes, né? Não é muito diferente a forma como a gente gere a casa, o tempo, uma empresa. Quer dizer, vamos aplicar os mesmos princípios. Enfim, acho muito interessante que haja que tenha essa visão. Agora, indo mais aqui para o profissional e para, mais uma vez, a razão pela qual eu achei que essa nossa conversa deveria ir por este tema, é mais, como disse, o tema do seu segundo livro, né, que é o tema da presença digital. Eu já expus há pouco que a minha opinião de que muitas empresas ganhariam em olhar para esse processo de construção de marca pessoal, porque, mesmo enquanto empresas, elas não fazem isso até onde poderiam fazer, ou não fazem isso de todo, que é cultivar essa presença enquanto marcas, enquanto presença digital, porque é o mais fácil, é o que está aí à disposição de todo mundo. Isso é muito verdade, na minha avaliação, para muitas empresas business to business, e com o digital já não tem desculpa para não fazer isso. Eu queria saber, primeiro, se você concorda com isso, e olhando, então, para a sua própria experiência e nessa construção de visibilidade para si própria, o que é que você diria que muitas empresas que não o fazem poderiam aprender ou imitar na sua experiência? Eu sei que isso convida a uma imodéstia, mas acho que você está à vontade.
Eu acho que realmente muitas empresas não fazem. Nós pensávamos no tecido empresarial, portanto, pelo número, não é? Não pelo valor que queriam, mas muitas das empresas são empresas muito pequenas e que eu acredito muitas vezes não tenham recursos, às vezes não é só recursos, não têm nem recursos nem mindset para pensar na marca. Pensam muito mais no negócio, como é, no negócio, no produto, e não tanto nas empresas como marca, o que eu acho uma pena, obviamente. Eu acho que pelo menos teriam a ganhar se pensassem no tema, se tentassem estruturar a forma como vão estar presentes online e fisicamente, nas duas vertentes, porque efetivamente consegue-se fazer, às vezes não tem que ser com tantos recursos, consegue-se realmente construir esta imagem à volta de uma determinada marca ou de uma determinada empresa, pelo menos parando e pensando sobre isso. E o que eu acho que muitas vezes acontece é que, como não há muitos recursos, às vezes nestas empresas não há recursos destas áreas, não é? Destas áreas que têm um pensamento mais estruturado em termos daquilo que é marca, o que se deve fazer, o que não se deve fazer, então acaba por não acontecer. Eu lembro-me uma vez numa conferência em que eu estava e que se debateu, alguém perguntou a uma PMS, neste caso também era business to business, porque é que não dava mais visibilidade à marca. Eu lembro-me que a resposta na altura me surpreendeu muitíssimo e depois pensei, pronto, mas isto se calhar é a realidade. Eu lembro-me, a pessoa respondeu assim, não, eu nem quero ser muito conhecida, nem muito visível. Eu, portanto, essa pessoa simbolizava a marca, era uma empresa familiar.
Claro.
Porque senão vem-me toda a gente pedir patrocínios. Vem-me toda a gente pedir patrocínios para patrocinar, sei lá, a natação e a ginástica e o que seja da zona. Eu não quero, até prefiro não ser muito conhecida. O que até pode ser verdade dentro daquele ambiente onde se está a movimentar agora, empresas que pensam em exportação, pensam em ir além.
É um pouco pensar pequeno,
né? Diz?
É um pouco pensar pequeno, né?
Pois, eu a resposta fiquei assim um bocado, eu não estava a perceber qual era a razão, e depois percebi, mas pronto, bom, tendo visto de fora, como digo, cada caso tem que ser analisado o caso com detalhe, mas tendo a não concordar, porque eu acho que sempre que trabalharmos a marca, não tem que ser, quando eu digo trabalhar a marca, não tem que ser com excesso de visibilidade, tem que ser bem trabalhada. O que é que nós queremos mostrar, não é? Onde é que nós somos diferentes? Eu acho que se conseguirmos de alguma forma mostrar isso, trabalhando de uma forma estruturada aquilo que é a marca e o que é a imagem que nós queremos passar, eu acho que funciona bem e funcionaria bem para qualquer empresa business to business. E, portanto, respondendo à tua pergunta, eu acho que é um bocadinho e buscar aquilo quais são os conceitos básicos de construção de marca, seja ela, claro que o online vai trazer outras potencialidades, mas podemos olhar para o que é que são, como é que se cria uma marca, independentemente de ser online ou offline, não é? Quais é que são todas aquelas bases que devem ser seguidas. Eu acho que qualquer empresa que o faça vai seguramente ajudar a estruturar a imagem que vai ter no mercado, até para mostrar qual é o seu posicionamento, mostrar como é que se diferencia das outras. Portanto, eu acho que pensar sobre isso é logo um primeiro passo. Depois, claro, tudo o que são as ferramentas digitais trouxeram aqui outro potencial de divulgação que não existia antes.
Eu, antes de passar para uma... Agora estou aqui entre dois caminhos. Mas eu queria não deixar de puxar por um fio que você trouxe aqui, que é essa pergunta que toda a gente faz e que eu já vi que em outros podcasts e tal já fazem mesmo muitas vezes, mas que é inevitável, que é quem consegue manter tantas bolas no ar e na sua vida profissional e na sua vida pessoal, ou seja, quatro filhos e três enteados já em si mesmo é obra, mesmo para quem não está a trabalhar a gerir uma empresa e a manter a sua visibilidade, a dar aulas, etc. Fazendo tudo isso em conjunto, realmente causa admiração e curiosidade. E então, correndo o risco de ser repetitivo em relação a outras plataformas, queria deixar também essa pergunta: como é que você faz?
Olha, eu primeiro sou super dependente da minha agenda. Agenda digital, eu não uso agenda em papel há muitos anos. Agenda digital porquê? Porque me traz uma hipótese de tudo que são lembretes, não é? Não esquecer de nada. Agora, como é que eu faço? Eu faço muita coisa, não é? Logo, princípio, asseguro-me que há uma determinada parte da minha vida pessoal. Que não sou eu que trato, não é? E estou a falar, por exemplo, fazer determinadas coisas relacionadas com a casa, eu tenho que me assegurar que há outras pessoas que me conseguem ajudar nesse sentido. Para quê? Para que o meu dia, como toda a gente tem 24 horas, eu consiga encaixar aquelas coisas que eu acho que são prioritárias e que são mais importantes para mim. E, portanto, naquelas áreas que eu acho que não são prioritárias, eu asseguro que alguém trata desse tema por mim. E depois eu não sou muito organizada, ao contrário, as pessoas pensam que eu sou muito organizada, eu não sou muito organizada, eu sou muito planeada. Eu planeio tudo. Portanto, sei exatamente na minha agenda da manhã o que é que eu vou fazer desde que me levanto até que acordo. E depois estou disponível para trabalhar muito, porque eu efetivamente trabalho muito, não é? E quando as pessoas, sabe, há coisas que eu se calhar não faço que outras pessoas fazem, se calhar veem mais séries e eu se calhar vejo menos. Pronto, eu acho que tem que haver sempre aqui decisões, não é? E eu, ao ser muito planeada, o que eu faço é, imagina, durante um dia, imagina. Tenho uma reunião marcada, essa reunião não acontece por qualquer coisa. Eu tenho logo uma lista de outras coisas que podem encaixar nesse tempo e, portanto, consigo, ao longo do meu dia, ir gerindo o meu tempo realmente com muito cuidado e aproveitando todos os momentos. Sendo que isto não quer dizer que eu não ponha ao longo do meu dia, não reserve determinadas áreas do meu dia ou da minha semana para coisas que são minhas pessoais. E reservo, e tenho que as marcar na agenda, porque se eu não as marcar na agenda, o que acontece é que elas depois são atropeladas por toda uma série de outras coisas profissionais, muitas vezes, e depois acaba por não acontecer. Bom, coisa, imagina, sei lá, dá um exemplo qualquer, uma massagem. Imagina, eu quero fazer uma massagem em todas as semanas, e por acaso faço, é verdade. E está marcada na minha agenda, e não sai dali, a não ser porque acontece qualquer coisa que vai ter mesmo que sair. Porque se eu não marcar estas minhas coisas pessoais também na agenda, elas são atropeladas pelo nosso dia-a-dia. Portanto, eu diria. O que eu faço principalmente é planear muito bem as minhas semanas para não falhar nem a nível pessoal, nem a nível profissional. E depois também recorrer-me de ajudas naquelas áreas que eu acho que não, ou seja, que não é fundamental eu estar. Que tem que acontecer na mesma, mas não é fundamental eu estar.
Sim, eu acho que essa é uma questão muito importante. Eu agradeço aqui a partilha também pessoal no podcast, porque na verdade isto para nós que vivemos nas empresas e na nossa vida profissional é um problema de toda a gente. Mesmo quem não faz tantas coisas tem sempre que gerir agendas que conflituam umas com as outras. E tem sempre um problema de gestão de tempo. Eu não conheço ninguém que não tenha, né, independente de quantas coisas faça. Por isso, acho muito importante nós entendermos como é que alguém que faz isso visivelmente muito bem, como é que faz
Obrigada.
e também aprendermos. Sandra, nós tivemos a falar da sua marca pessoal, da sua visibilidade, agora da sua gestão de tempo, mas eu não queria deixar aqui para os nossos ouvintes totalmente desaproveitado o seu know-how especializado especificamente naquilo que você faz enquanto gestora da PhD. Nós tivemos há pouco uma conversa com o Faria, que está no mesmo grupo e na mesma área. E fizemos esta mesma pergunta, mas eu queria também pôr a pergunta a você, que é especificamente para empresas B2B, que nós já sabemos que muitas vezes não tiram, não se preocupam tanto ou não tiram todo partido das possibilidades que poderiam em termos de marketing, e por razões muito compreensíveis, mas em que medida essas empresas, e eu estou falando de empresas B2B, que tanto podem ser PME, como grandes empresas, mas como é que podiam aproveitar melhor as possibilidades dos mídias, que, como nós sabemos também, tem se transformado muito rapidamente e isso está trazendo novas oportunidades, né? Não só para as empresas de grande consumo, que estão muito atentas a essas possibilidades, mas para todas as empresas. Como é que isso poderia acontecer mais para as empresas B2B?
Certo. É assim, eu acho que, como dizes bem, depende sempre um bocadinho do tamanho da empresa, do investimento que essa empresa e do mindset que essa empresa possa ter em querer aproveitar mais, ou ter mais disponibilidade, diria até quase financeira, para aproveitar mais os mídia numa lógica de paid media, ok? E aí há uma infinidade de hipóteses, quer sejam mais offline, quer sejam mais online. Mas há uma outra coisa que eu acho que é, com todo este desenvolvimento tecnológico que tem existido, houve, desde há uns anos atrás, uma nova hipótese de empresas que não têm assim tanta disponibilidade financeira para investir em paid media, de conseguirem na mesma comunicar-se. E aproveitar aquilo que são as novas plataformas, porque as novas plataformas, novas, que já não são nada novas hoje em dia, já são completamente mainstream. Quando digo novas, é por oposição a quando
Continuamos a chamá-las assim, sim.
continuamos a usar esta tecnologia, que não faz realmente nenhum sentido, porque elas não têm nada já de novo. Mas são ferramentas que vieram permitir que essas marcas pudessem ter quase megafones para se comunicarem e para se fazerem ouvir, que não existiam anteriormente. E, portanto, de uma forma orgânica podem fazê-lo. Sabemos também que essas mesmas plataformas que no início organicamente permitiam às marcas ter uma grande visibilidade, hoje em dia, se não se for colocada alguma parte de paid media, ou seja, a exposição não é assim tão grande, mas na mesma, se os conteúdos forem relevantes, se forem diferenciadores, eles acabam por se disseminar. Isto porquê? Eu não digo que essas plataformas consigam ter logo um alcance muito grande, mas se o conteúdo for relevante, existe uma outra coisa, que é a tal earned media, não é? Que tem a ver com, se aquele conteúdo é bom, as outras pessoas vão partilhá-lo. E ao partilhar, consegue-se fazer essa exposição via earned media, portanto, não tem que ser só via paid media. Claro que o paid media, que na realidade é muito mais a nossa área, que era a minha, que era do Hugo, funciona e não há nenhuma dúvida sobre isso, mas implica que haja algum investimento por trás. Mas para empresas que não tenham esse investimento, podem na mesma fazê-lo. Agora, não é partilhar coisas que não interessam a ninguém e que são só para o seu umbigo. Porque se for só para o seu umbigo, ninguém vai pegar esse conteúdo e partilhá-lo com ninguém. Não é? Nós temos
Claro.
que ter atenção no conteúdo que vamos partilhar. Porque se esse conteúdo for relevante, se interessar ao outro, se interessar aos seus pares, se interessar aquilo que podem ser os seus potenciais consumidores, os seus potenciais consumidores, mesmo que esses consumidores sejam outras empresas, não é? Estamos a falar aqui de business to business. Tudo isto, se é relevante, se é importante, se na realidade toca alguém, e se é importante para alguém, seja ele pessoa ou empresa, as pessoas partilham. Porque hoje em dia as plataformas permitem que haja esta partilha. E esta partilha é super válida. Até porque muitas vezes é considerada mais, quando eu digo, ou seja, as pessoas confiam mais nestas partilhas, do que às vezes confiam na publicidade pura e dura, não é?
Claro,
E, portanto, é
sim.
aproveitar o que estas plataformas nos permitem, para partilhar sobre a nossa marca, sobre temas relevantes do mercado, sobre tendências, sobre novidades, que realmente são importantes e que as outras pessoas acabam por partilhá-las. E assim conseguimos, na mesma, divulgar a marca sem ter que fazer um investimento tão grande naquilo que seriam os possíveis budgets de comunicação. Portanto, eu acho que há muitas formas de se conseguir fazer, trabalhando inclusive diretamente com meios. Eu não estou a falar só das plataformas que são as plataformas internacionais. Estou a falar com aquilo que são os nossos publishers, que também, se o tema for interessante, estão disponíveis para falar sobre ele, estão disponíveis para fazer uma entrevista, não é? Portanto, trabalhar toda essa área.
Earned Media, para quem não está familiarizado com o termo, estamos a falar de uma tradução em português esquisita, mas da mídia merecida, né? E
Ganha,
merecida
sim.
ganhar em função da qualidade do nosso conteúdo para o target que nós queremos para as pessoas.
Exatamente.
O que, voltando lá ao princípio do tal do pensamento estratégico que você descreveu lá no início da conversa, significa que nós sabemos com quem estamos a falar.
Ah,
e
claro.
Quando estamos a falar de relevância, estamos a ver relevância para as pessoas que são relevantes para nós.
Claro.
Né? Então,
sim,
voltamos,
sim.
Sempre, voltamos sempre à importância desse pensamento estratégico.
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Nós falamos sempre, qualquer marca fala para alguém, não é? Eu nem fiz essa introdução, mas pronto, nós falamos sempre para um alvo, para um target, não é? Para alguém que nós queremos, claro. Para quem queremos passar a nossa mensagem. Obviamente, a relevância é para essa, para aquilo que as pessoas que nós queremos atingir, não é? Que fazem sentido para a nossa marca.
Certo. Tudo ótimos, ótimos insights. Estamos caminhando para o fim aqui da nossa conversa e eu tenho só mais uma última pergunta, que é aquela que fazemos sempre aos convidados, que é, e que acho que você vai gostar de responder, porque tem tudo a ver com a sua partilha de conhecimento, e é que livro, ou podcast, ou documentário, quer que seja, que você acha que os nossos ouvintes devem mesmo conhecer?
Eu não estou a falar de nenhum livro agora da atualidade. Há inúmeros livros que estão sempre a sair e fazem muito sentido de um ponto de vista das marcas e de tudo isso. Mas eu não vou optar por não falar por nenhum desses. Eu vou sugerir um livro que eu li há muitos, muitos anos, que eu obrigo os meus filhos e enteados todos a lerem e que eu acho que devia ser obrigatório quase
Na
na
vida
escola,
da pessoa.
Na vida ler-se, que é o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Eu acho que este livro, o título é assim um bocadinho estranho, não é? Fazer amigos, influenciar pessoas, pode parecer assim uma coisa muito comercial, mas é um livro que fala sobre empatia, sobre relações, sobre como sabermos colocar no lugar dos outros para conseguirmos reagir da forma certa e realmente empática e realmente preocupados com os outros e queremos ajudar os outros. Eu acho este livro espetacular, não é um livro recente, é um livro já com muitos anos, mas que eu continuo.
Anos 30.
Exatamente, mas que eu continuo a recomendar, que é um livro espetacular e não tem a ver só com marcas, porque marcas, ok, as marcas fazem parte da nossa vida, que optamos por trabalhar com marcas, mas a nossa vida é muito mais que isso. E eu acho que este livro nos prepara para isso, para trabalhar com marcas, obviamente, porque temos que conhecer o consumidor. Qualquer pessoa que está a trabalhar com marcas tem que conhecer o outro lado, tem que conhecer o consumidor, como tu há pouco também dizias, o alvo, o target, para quem é que nós nos dirigimos, mas também os nossos pares, os meios com quem nós trabalhamos, não é? As pessoas com quem estão à nossa volta, as pessoas com quem lidamos como amigos, como família. Eu acho que este livro abrange, ou seja, os ensinamentos que se tiram deste livro abrange essa, ou seja, a vida num todo, e não só profissional ou pessoal.
O Dale Carnegie pode ter aquela, para muitas pessoas, aquela conotação da autoajuda um pouco rasca, né? Um pouco popularucha. Algumas traduções reforçam isso, porque há traduções muito mais dele. No entanto, ali os princípios são incríveis, e nesse livro em particular, o principal ensinamento que eu tirei dele é uma coisa que eu acho que se aplica exatamente para as marcas e para a comunicação de uma empresa, que muitas vezes não é seguida, que é: se você quer, prestem atenção em você, não fale de si próprio.
Exatamente.
Né? Para começar uma conversa, não fale de si próprio, fale da pessoa com quem
Exatamente.
você fala. Se nós transferirmos isso para um cliente, na sua marca, não fale de si próprio, fale do seu cliente. E a pessoa está sempre interessada em ouvir falar sobre ela. Por isso
Exatamente.
É um excelente princípio.
Que é a base para as marcas, não é? Que é ouvir do outro lado para depois então a seguir conseguir responder de forma certa. Portanto, eu acho que se
Claro.
aplica-se a tudo, transversalmente, e claro que sim, muito, muito, muito às marcas. Esse é o livro que eu recomendaria. Depois há uma outra autora que eu gosto muito também, pronto, que é muito, muito conhecida, muito falada, e eu recomendaria ler-se não só os livros, como as TED Talks dela, que é a Brené Brown, que fala sobre todo o tema da vulnerabilidade e de nos explicar como é que incorporando e aceitando a vulnerabilidade que todos temos nos torna inclusive até mais fortes, não é? Portanto, eu gosto também muito dela nessa perspectiva e todos os estudos que ela foi fazendo ao longo da vida sobre esse tema. E também, pronto, estes dois autores que eu estou a falar são mais de quase de vida e depois se aplicam às marcas, porque gostam de se aplicar às marcas, não é? Do propriamente muito focado nas marcas, também há, claro, há livros interessantíssimos sobre marcas, mas optei, pensei que estes podiam ser interessantes de uma forma mais transversal.
Então, muito boas dicas, muito obrigada. Sandra, quem quiser entrar em contato, saber mais sobre o seu trabalho, quais são os caminhos?
Quer que seja no LinkedIn, no Instagram ou no Facebook, é muito fácil encontrar-me, caso, depende qual é o tema, não é? Quero um bocadinho, se for sobre o meu trabalho, acho que a forma mais fácil é realmente o LinkedIn, e estou 100% disponível para falar com qualquer pessoa, como falo muitas vezes, as pessoas abordam-me para falar de temas diversificados. Há uma outra área que eu por acaso não referi, mas que eu também faço e gosto muito de fazer e faço há muitos anos, que é a mentoria. Acho que nós devemos devolver aos outros também aquilo que em algum momento nós fomos aprendendo e que nos ajudaram também a nós. Portanto, eu faço essa mentoria muito nessa lógica de ajudar outras pessoas e lhes encurtar caminho, não é? Porque, na realidade, a mentoria muitas vezes encurta caminho para coisas que nós já não precisamos estar a passar por elas, porque alguém nos diz, olha, vamos atalhar aqui porque se fizeres desta
Claro.
forma é mais rápido e
não
grande.
Estamos a inventar a roda, né?
Exato, exatamente. E, portanto, estou sempre disponível. Portanto, quem quiser, esteja à vontade.
Ok. E se quiser saber mais sobre comunicação de marketing business to business, pode dar um salto a hamlet.pt. Chegando lá, pode assinar a nossa newsletter, Universidade B2B. Pode também nos procurar a mim ou a Hamlet no LinkedIn. E quem tiver gostado desta conversa, eu duvido que alguém não tenha gostado, mas pode recomendar aos amigos, pode subscrever o nosso podcast para não perder as próximas e ouvir as outras, porque é também umas muito interessantes. Sandra, sem palavras para agradecer esta conversa,
Obrigada.
que eu acho que foi incrível e que toda a gente vai aprender com ela. Muito obrigado.
Muito obrigada. Obrigadíssima. E muito sucesso para o teu podcast.
Acabou de ouvir Marketing Business to Business, o podcast da Hamlet B2B. Se gostou, não se esqueça de fazer like, partilhar, deixar o seu comentário e subscrever no seu canal preferido. Para ver as notas desta conversa, vá a hamlet.pt/blog. E em breve voltaremos com mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast.